Girls Like Sports Too, um podcast de Catarina Cerdeira.
Bem-vindos ao nosso podcast, onde todos têm voz para falar de esporte. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo tenho sempre alguém especial. Para o terceiro episódio trouxe o Tiago Costa. Olá, Tiago.
Olá, Catarina.
Olha, quero-te agradecer por aceitares o desafio de participar no podcast. Para quem não sabe, o Tiago tem 123 mil seguidores no TikTok e 16 no Instagram, onde ficou viral por mostrar a sua coleção de camisolas. Tu tens a maior coleção de camisolas de futebol que eu já vi e meteste tudo no TikTok. Já conta com mais de 200?
Yeah, okay. Já passa.
Ok. E com isto queria-te perguntar qual é a camisola que tem mais valor para ti?
Talvez tenha sido a do Rubem Dias. É a camisola mais especial que ele me deu num jogo que eu fui ao estrangeiro.
A sério? E qual foi o jogo?
Foi Shakhtar Benfica na Ucrânia.
Eia. E depois ele assinou ou não?
Está assinado e está com marcas de relva ainda.
Eia, bem. Isso é uma relíquia.
Pá, é a mais especial.
Ok.
Essa não tem valor.
Olha, então, e dessas 200, quantas delas é que são do Benfica?
55.
Ele sabe o número de cor. Ele sabe o número de cor.
55 são do Benfica.
Muito bom. Já que estamos a falar em Benfica, preciso do teu top 5 jogadores do Benfica, versão all-time. Aqueles que tu gostas mais, não precisam de ser os melhores.
Ok, eu vou dizer então aqueles que mais me marcaram.
Ok.
Posso dizer Pablo Aimar.
Ok, sim.
Marcou. Epa,
incrível.
Cardoso.
Pá. O meu favorito.
Adoro. Vou dizer o Rubem Dias.
Ok.
Por questões também pessoais. Já foram três.
Uhum. Faltam mais dois.
Vou dizer o Ederson.
Ok.
Por ser guarda-redes.
Ok.
Tem um carinho especial.
Pois é, tu jogaste futebol e foste guarda-redes.
Yeah. E talvez vou dizer o João Félix.
Ok, ok.
Recente, mas também me marcou.
Ok. Não estava à espera do Félix, mas gostei.
Porque não só acompanhou na equipa, também já acompanhei nas camadas mais jovens.
Ok. Olha, curioso falares no Félix, que eu ia-te perguntar agora. O que é que achaste do primeiro jogo da seleção no Mundial?
Pá, estava com um bocadinho mais expectativas, mas podia ter sido pior.
Mas o Félix fez um grande jogo.
O Félix é bom jogador.
O Félix é muito bom jogador.
Acho que ele teve mais oportunidades.
Podemos dizer aqui a corda Simeone?
Acho que sim.
Portanto, eu acho que Portugal teve muito aquém. Aqueles dois golos sofridos foram péssimos. Então,
um bocado de má gestão também nas substituições.
É isso mesmo. Mas pronto, não vamos entrar pelo treinador. Vamos então seguir, já que estamos a falar do jogo da seleção, eu quero saber a tua previsão para o Mundial.
Eu acho que Portugal tem grande equipa, tem grandes jogadores, só resta saber se isto vai funcionar como equipa mesmo. Se tiver tudo a remar para o mesmo lado, acho que podemos ter uma caminhada vitoriosa.
Sim, mas a previsão para o Mundial que eu queria é, por exemplo, imagina, o que é que tu achas que é uma seleção que vai surpreender?
Eu acho que sim, acho que toda a gente tem aquela ideia que, porque Portugal, com este treinador, não vai longe. Eu acho que Portugal acho que vai chegar longe.
Portanto, Portugal vai surpreender.
Acho que sim. Umas então, meias finais.
Ui, então e quem é que vai desiludir?
Quem é que vai desiludir? A Inglaterra.
A sério?
Sim, acho que sim. Apesar da primeira vitória, acho que vai desiludir.
Ok. Então e quem é que achas que vai à final? Quem é a final?
Eu gostava que fosse um Portugal-Argentina, mas creio que não vai acontecer isso.
Achas que não? Então acho que quem?
Não. Eu acho que um Portugal-Brasil.
Então Portugal vai à final?
Vai.
Fogo. Ouviram aqui, Portugal vai à final, segundo o Tiago Costa. Acho que isso o Ronaldo gostava, aliás. Falar aqui que no jogo de ontem o Ronaldo chorou durante o hino, aquilo emocionou-me um bocado.
É o último Mundial, ele tem também está um bocado pressionado.
Sim, ainda por cima agora não tem clube, a pressão está toda em cima dele e é em Portugal. Portanto, já falámos do futuro e agora vamos passar ao passado. Se pudesse escolher três ex-jogadores do Benfica para voltar, quem é que escolhias?
Mesmo, mas têm de estar em atividade?
Sim. Okay. Para jogar agora com o Roger Schmidt. Ah. Tens que pensar, tipo, jogadores ex-Benfica
okay.
que se integravam aqui e que tu gostavas de ver de volta ao Benfica.
Olha, eu acho que o Darwin encaixava bem neste 11.
Ok.
Eu acho que na defesa eu metia o Rubem Dias.
Okay.
Acho que era grande patrão. Acho que era assumir o capitão do Benfica. E pá, e buscar o Félix outra vez.
Mas quando dizes Rubem Dias era para a saída do Otamendi?
Sim.
E ao lado dele o António Silva.
Era lindo. Opa. Era lindo. Ruben e António, um ao lado do outro.
Opa. Então qual era o outro? Desculpa.
Era o Félix.
O Félix. Ok.
Para relançar também um bocado a carreira e acho que encaixava neste 11.
E para fazer de ponta de lança.
Sim, ao jogar atrás do ponta de lança. Ok. Onde joga mais ou menos o Rafa às vezes.
Ok. Já que estamos a falar de Benfica, e porque eu sei que tu vais a vários jogos de modalidades, eu queria te perguntar qual é a tua modalidade favorita.
Eu gosto de acompanhar futsal também. Ok. São jogos intensos e gosto.
Futsal é sempre aquele, às vezes, desgosto.
Pois é.
Mas estamos lá sempre para apoiar e é isso que interessa. Portanto, já que estamos aqui numa de escolhas, vamos jogar ao quem é melhor? O que é que tu achas?
Pode ser, bora.
Ok. Vamos começar com um jogador do Benfica e um jogador do Futebol Clube do Porto.
Ok.
Ok. Gonçalo Ramos ou Taremi?
Gonçalo Ramos.
É?
Sim.
Porro...
Mais completo.
É? Porro ou Grimaldo? Está aqui...
É complicado, aqui. Por acaso gosto dos dois.
Gosto. Eu também adoro Porro. É um grande guarda-redes.
Viu-se. Não, mas acho que aquele pé esquerdo do Grimaldo faz a diferença. Aqueles livres. Grimaldo, assumo Grimaldo.
Pronto, eu acho que aqui também ia pelo Grimaldo, se bem que o Porro é bem jovem. E acho que pode ser...
Surpreendeu, mas não convocatória.
E o Grimaldo também não foi convocado. Ambos
podiam estar lá.
Ambos podiam estar no Mundial, é verdade. Agora vamos ao outro do Sporting e um do Porto.
Ok, mais fácil. Ok.
Pote ou Evanilson?
O Evanilson é mais ponta de lança, mas eu assumi aqui o Pote.
Assumias o Pote?
Sim.
Ok, ok. Agora, esta é clássica. Haaland ou Mbappé?
Eu sou muito mais fã do Mbappé.
És?
Sou. Desde os tempos do Mónaco.
É. Yeah. Oh, ok. Que jogava com o Bernardo?
Yeah.
Ok.
Mbappé.
Mas Haaland é uma máquina.
Sim, uma máquina de fazer gols, mas Mbappé.
Não. Tecnicamente é melhor o Mbappé.
Sim.
Lewandowski ou Benzema?
Benzema.
A sério?
Gosto mais de Benzema.
Ah, mas gostas mais ou achas que é melhor? Aqui é quem é melhor, não é quem tu gostas mais.
Ok, ok. Quem é melhor? Não, Benzema. Atualmente Benzema.
A sério?
Sim.
Ficou de fora agora do Mundial.
Yeah.
Vamos ver como é que esta época vai correr.
Quanto menos jogadores para as outras seleções, melhores para a nossa.
Agora estás a pensar no ponto de vista de Portugal. E se ele não jogar na Champions? E o Benfica depois se afrontar ao Real também é bom.
Também é bom, mas o Benfica se vai encontrar o Real na final.
Já estamos muito desconfiantes. Pronto, outra que é tipo clássica: Ronaldo ou Messi?
Ah, sem hipótese, Ronaldo.
Tens aqui um patriota.
Não, é Ronaldo.
Ronaldo.
Ronaldo. All time.
Bateu mais um recorde.
Mais um gol no Mundial.
Primeiro jogador a marcar em 5 Mundiais, portanto, mais um recorde batido. Mas ele não vai atrás dos recordes, os recordes é que vão atrás dele, portanto. Uma de guarda-redes, porque eu sei
okay.
que tu foste guarda-redes, portanto, Courtois ou Ederson?
Pergunta difícil, porque estás a dizer um guarda-redes que eu gosto muito contra um guarda-redes que eu acho que seja o melhor do mundo atualmente.
É? Então? Já deste a tua...
Courtois.
Exato, já deste a tua resposta. Pá, Courtois... Ainda há pouco tempo, agora no Mundial, defendeu outro penalti.
Yeah, mas também foi um bocado mal batido.
É verdade, foi do Afonso Davies.
Yeah.
Mas pronto, acontece também, é primeiro Mundial do Afonso.
Também só falha quem está lá.
É verdade. Olha, outra de guarda-redes.
Bora.
Porque pronto, Odisseias ou Diogo Costa? Esta aqui...
Não, eu vou escolher o Odisseias, porque eu acho que o Odisseias já tem muito mais experiência do que o Diogo Costa.
E viu-se ontem...
Um bocadinho de experiência.
Aquele erro do Diogo Costa que ia custando a Portugal... A vitória.
Eu tenho aqui uma opinião sobre o Diogo. Eu acho que o Diogo é bom guarda-redes, tem um grande futuro, mas eu acho que ser já titular na seleção no Mundial é um bocado. Acho que o Patrício podia assumir a titularidade, porque tem muito mais experiência também.
Eu também. Mas por acaso o Jorge Mendes, que é quem representa o Diogo Costa, já veio dizer que no próximo verão vai tirar o Diogo Costa do Porto. E acho que...
Ele tem um futuro pela frente e acho que ele podia calçar noutras equipas também de topo.
Eu acho que a próxima época já não faz em Portugal.
Yeah. Portanto, também acredito.
Pronto. Aqui uma do Benfica e eu, esta aqui, para mim, há só uma opção, ok? Só há uma opção aqui, mas Bá ou Gilberto? Eu vou pelo coração, porque eu acho que eles estão mais ou menos os dois no mesmo nível, portanto...
Ok, eu tenho uma opinião, né? Eu acho que o Bá dá um bocadinho mais segurança, mas o Gilberto dá muito mais intensidade ao jogo. Se eu tivesse de escolher um para jogar a titularidade, eu escolhi o Bá.
Escolhias o Bá. Eu ia pelo outro lado, eu ia pelo Gilberto. Eu ia pelo Gilberto. Mas, lá está, o Bá é um jogador que promete muito. Promete muito. E eu acredito que no futuro... tenha muito pela frente e tenha um futuro brilhante, mas eu tinha aqui pelo Gilberto.
Também gosto, surpreendeu-me, reconquistou-me.
Eu lembro-me disto, quando fui agora ao Estoril para a Taça de Portugal, Estoril Benfica, o Gilberto entrou como suplente e a bancada do Benfica havia uma parte que assim que ele tocava na bola, a malta gritava, o Gilberto dá uma alegria, tipo aos benfiquistas.
E traz mais confiança também.
Traz muito mais confiança, já para não falar da música dele.
Sim, verdade.
Que é incrível. Portanto, a falar nisto, tu já foste a bastantes estádios no estrangeiro, e qual foi o que mais gostaste?
Mas, fala, tipo, de ambiente?
O que tu mais gostaste, pode ser de ambiente, pode ser de... Tudo, okay. é o que achaste.
Ambiente foi agora, talvez, assim, o jogo do PSG com o Benfica. O ambiente acho que estava brutal da parte das adeptos do Benfica. Foi mesmo espetacular.
Lá.
E também agora o jogo do Rapid Viena, na Áustria. Acho que a nível de ambiente aquilo foi uma... São outras realidades.
Tu foste para o pé da claque nesse?
Fiquei na claque do Rapid.
Contas-nos um bocadinho dessa... Como é que é estar lá? Como é que é estar lá noutra claque, ainda por cima estrangeira?
É
como
diferente.
É que é os austríacos?
É outra realidade. É uma realidade que nós em Portugal não estamos habituados. O que aqui uma pessoa faz e aparece logo a polícia, lá nem a polícia tinha dentro do estádio.
Pois, porque tinha bué pirotecnia, não
muita,
foi?
Muita. E era um clássico.
E ninguém fez nada?
Não. Aquilo, a pirotecnia fica na bancada, nada é tirado para o campo, então ninguém entreveio.
Então foi mesmo um espetáculo?
Foi um espetáculo. Das duas partes, da equipa que já vem em casa, como da equipa que veio de fora.
Ah, os que vieram de fora também fizeram um espetáculo de pirotecnia?
Esquece, lindo.
Ai.
A jogar fora.
Ai. Olhem, se nós tivéssemos isto em Portugal, o espetáculo que era.
Desde que a pirotecnia fique na bancada, acho que as coisas podiam ser um bocadinho mais facilitadas.
Há muita coisa que tem de mudar nisto da pirotecnia, mas pronto, não estamos aqui porque também não fazemos as leis, mas deixamos só a frase do no pyro, no party.
Claro,
pronto.
Dá outro encanto.
Claro. Portanto, tu recentemente até foste a Israel...
Yeah.
Ver o Maccabi Benfica.
Foi a minha primeira vitória no estrangeiro.
A sério?
Em 8 jogos esta foi a primeira vitória.
Eu ia-te perguntar como é que foi estar presente num momento que, imagina, de certo vai ficar na história do Benfica. Mas sobretudo na história do Roger Schmidt.
Acredito que foi muito confuso, acabou o jogo e ninguém conseguia dizer passámos, não passámos. Cada um olhar para os telemóveis e dizer não, mas aqui diz que estamos em segundo. Não, o critério é aquele, ninguém sabia. Só quando eu vi os jogadores no campo a festejarem com uma pessoa.
E ainda por cima, nós que estávamos em casa, que estávamos a ouvir o relato, o comentador estava a dizer que não, que era o PSG, porque ficou em primeiro durante as jornadas todas, e de repente alguém vira-se, o Roger Schmidt, de repente dá o jogo Roger Schmidt na televisão a dizer não, somos nós que temos mais jogos, temos mais golos fora.
Ele já ia com aquele estudado, ele já sabia.
Ele já sabia. Então como é que é? Vocês estavam lá, não sabiam o que é que tinha passado?
Eu só lembro de ver lá do cá de cima da bancada o Grimaldo a perguntar tipo ao Roger se tipo o que é que tinha acontecido e ele a dizer que não, nós passámos, é que eles começaram a festejar, então foi grande festa na bancada. Também não éramos muito, éramos para aí 450, 500 mais ou menos.
E estavas lá com alguém especial ao lado?
Estava, apareceu no final do jogo o Simão Sabrosa.
Ah,
e mais outros membros da direção.
Boa. E não estava lá o Hugo Félix?
Estava sim, senhora. Mas a equipa que
já
jogou.
Viste? Pois, porque eles tinham jogado para a Youth League.
Yeah. Mas jogaram, ainda foi longe lá, de Israel. Da cidade.
Mas claro que foram ver o jogo da A, claro. E depois foi grande festa ali.
Foi, entre todos. E mas também tinha boas estrangeiras lá no meio, foi um bocado confuso.
A sério? Yeah. Mas israelitas?
Também,
ou...
também.
Ou estrangeiros mesmo?
Não, porque o estádio deles estava esgotado, então alguns devem ter conseguido comprar para o nosso setor.
Ok.
Mas, pronto, não houve problemas, tranquilo.
Então foi só literalmente uma festa?
Foi uma festa.
Tranquila e a passagem em primeiro do grupo.
Aquele gol do João Mário no fim foi qualquer coisa. Ninguém estava à espera. Foi bem longe da baliza.
Ninguém estava à espera. E eu vou te dizer assim, que se eu estivesse lá eu ia festejar muito o gol do Henrique Araújo.
Também. Mas acreditas que há um pormenor visto da bancada e também deve ter passado na televisão, que é o Gonçalo Ramos, pai, acho que foi no quarto gol a dizer tipo, bora, vamos, que ainda faltam mais. Tipo, e eles a festejar.
A sério? Não tinha visto isso.
Acho que foi pai no quarto gol que ele tipo, diz, anda, vamos, tipo, ainda há tempo a mais.
Não sabia disso, não reparei nisso, mas bom detalhe, bom detalhe.
Deu para reparar, porque ele levantou-se do banco, tipo, eu já tinha saído.
É porque se vê muita união neste Benfica, eu acho que é essa a grande diferença para o ano passado, é que há muito ambiente positivo.
E muita união.
Há muita união. Estão a jogar bem, mas eu acho que muito disso deve-se à confiança do treinador nos jogadores, por exemplo, do Rafa. Vejo muita confiança no Roger Schmidt ou
Rafa. Um Rafa completamente diferente.
Até
sorria a marcar gols.
Agora sorri. Alguém via isto a época passada?
Estava lá naquele gol, que ele marca aquele golão ao Estoril, que fim também mundo, nem festejou.
Pois não, eu lembro. E agora é um Rafa completamente diferente, que acabou de renovar.
Eu vi até 2026,
né? E agora é o jogador mais bem pago do plantel.
É justo.
Eu acho que é merecido.
É justo.
Acho que é merecido. Portanto, podemos assumir que o Rafa vai acabar a carreira no Benfica.
Pá, continuar a este nível, que se mantenha cá por mais tempo.
Portanto, vamos ver o que é que isto traz e se no final da época traz assim uns quantos troféus.
Isso era engraçado.
Isso era...
era muito positivo.
Eu até te ia perguntar agora, até onde é que tu achas que o Benfica vai chegar na Champions?
A Champions é aquela incógnita, porque tu imagina, tu agora apanhas um clube rouge, tu passas à partida, mas a seguir apanhas um Bayern Munique. As coisas já são completamente diferentes.
Esperemos que não.
Porque o Benfica, acho que é das equipas na Europa que o Benfica entra mais a temer nesse jogo. Acho que é com o Bayern de Munique que o Benfica entra já logo com pensamento.
É, o Bayern é aquela equipa matadora que, esquece, vai com tudo à frente. Mas atenção, porque o Bayern não tem uns oitavos fáceis.
Pois não. Vai com o PSG.
Pois.
O João Mário rematou a bobinha com o teu PSG.
Portanto, não é fácil. Mas até podemos apanhar uma equipa mais fácil depois nos quartos.
É possível, se o Benfica tiver também um bocado de sorte nos sorteios, aquilo até pode levar a...
Mas com o bom futebol que estão a praticar, o que achas?
Acho que... Acho que podemos, a jogar este futebol e com esta confiança na Liga dos Campeões, acho que podemos debater com qualquer um. O problema às vezes desses jogos é que são duas mãos.
Pois.
Há aí jogos que...
Há muita coisa que acontece.
Se fosse só um jogo, eu acreditava em dois jogos, as coisas complicam um bocado. Mas é o Benfica, dá para acreditar sempre.
Jogamos sempre uma vez em casa, portanto.
É verdade.
Dá para respirar. Portanto, vamos até onde? Semifinal, final, meias finais?
Eu gostava de ir a Istambul, mas vou apostar primeiro numas meias finais.
Okay. Então, e se o Benfica for à final? Tu vais a Istambul?
Estou lá.
Está aqui prometido?
Estou lá.
Está aqui prometido?
Mesmo sem bilhete, vou lá.
Não, tens que ir com bilhete.
Pá, isto este ano está difícil arranjar bilhetes para os jogos fora.
Isso é verdade. Portanto, malta, se o Benfica for à final, o Tiago vai a Istambul.
Estou lá.
Estás lá.
O chefe disse que me dava o dia.
Olha, grande chefe. Todos deviam ter um chefe assim. Portanto, já que chegámos a isto, vamos jogar a outro jogo, que é o jogo das mentiras. Onde, basicamente, eu vou-te dar 5 afirmações e só podes dizer mentira em 2 delas. Ok? Portanto, tens que ver quais é que tu vais guardar. Podes dizer mentiras 2 vezes.
Ok, tu vais dizer 5.
Eu vou dizer 5. Eu vou dizer uma e depois tu vais dizer se é mentira ou não. Mas só podes dizer mentira 2 vezes.
Ok, então okay. Se as pessoas gostavam algumas 2, depois o resto tinha de ser verdade.
Exatamente.
Bora.
Estás pronto? Tá. Sem medos. Começamos com a primeira. O Diogo Costa é o melhor guarda-redes da liga.
Verdade.
Ok, falta 4. Portugal é um forte candidato a ganhar o Mundial.
Verdade.
Ok. O Benfica vai acabar o campeonato invicto.
Verdade.
Ok. Então, as outras... Então, agora estás bem tranquilo, porque as outras podes dizer mentira.
Epá, tu
fazes... era para te tramar nestas últimas 2.
Pois, mas essa primeira deixei, dei-lhe borba.
Bom, agora vais dizer mentira às outras, porque estas foram para te tramar. Mas vá. Coates é o melhor central da liga. Desculpa, até travi. Coates é o melhor central da liga.
Mentira. Não é.
Pronto, mentira. E agora podes usar ou não na última. O Ramos não é o ponta de lança que o Benfica precisa. Está aqui?
Verdade.
É verdade. Pá, eu queria tentar aqui tramar na última para dizeres mentira, mas eu acho que...
Benfica precisava de um ponta de lança mais matador, mais da área.
Eu acho que é mesmo isso. E eu também não vejo isso no Musa.
Também não.
Só há um homem que nos pode salvar lá à frente. Sabes quem é?
Quem?
Henrique Araújo!
É bom jogador, mas...
Não, os meus amigos não me deixam sonhar. Pronto. Tudo bem, Tiago. Com este Benfica, o que é que eu te queria dizer? Queria a tua opinião sobre o Roger Schmidt e queria saber, quando o Roger Schmidt veio para o Benfica, o que é que tu pensaste? Pensaste que ia correr bem, que não ia?
Este treinador eu já o tinha visto quando eu estava, acho que no Bayern Leverkusen, uhum, e quando estava no PSV, mas não são campeonatos que uma pessoa acompanha regularmente. Não tinha aquela... Ai, é grande treinador. Não, não tinha essa ideia. Mas ele, quando ele chega a Lisboa e dá aquela entrevista no aeroporto, aquilo transmitiu logo uma grande confiança.
Foi logo no início quando diz: olha, por falar nisso, eu li-se nessa entrevista, if you love football, you love Benfica, portanto, traduzindo, se tu gostas do futebol, tu amas o Benfica, o Tiago tatuou isto.
Yeah.
O Tiago tatuou isto.
Eu acho que é aquela frase que uma pessoa precisava de ouvir.
Eu acho que conquistou logo os benfiquistas.
Não entrou logo a dizer, olha, eu vou ganhar, vou... Não, ele começou muito tranquilo. Ele sabia para o que é que vinha.
Ele sabia para o que vinha. Portanto...
Um grande projeto.
Mas tu estavas um bocado pé atrás antes de...
Claro, claro.
Então. Porque veio um treinador estrangeiro, o Benfica já há montes de anos que não tinha um treinador estrangeiro.
Mas há algum tempo que eu estava a pensar que devia vir um treinador com ideias novas. Um treinador estrangeiro acho que era um indicado para o momento do Benfica que estava a passar.
Mas atenção, o Roger Schmidt teve muito tempo para preparar a época porque o Rui Costa já o tinha ido buscar no jogo antes do Dragão.
Yeah.
Portanto, assim que o Jorge Jesus é despedido, ele já tinha o Roger Schmidt na cabeça.
Yeah. Ele teve tempo para preparar, teve tempo ainda para ver jogos do Benfica, o que é que havia para melhorar, e fez bem o trabalho de casa.
Eu acho que sim.
E também já deve. E acho que este ano o ponto alto é as contratações. Acho que o Benfica contratou pouco que precisava.
Eu acho que sim. E depois foste buscar jogadores a outros campeonatos. Por exemplo, os nossos rivais foram aqui ao nosso, não correram assim tão bem. E ele foi buscar, por exemplo, o Bá, o Arsnes, que ninguém sabe dizer o nome. É o Frederick.
É o Frederick.
É o Frederick. Pronto, foi buscar esses jogadores que não conhecíamos, ou que se falava muito pouco deles. E agora que se vê que, tipo, eles jogam muito. Eu estou apaixonada pelo Arsenal.
Máquina. É. Mas acho que a melhor contratação da época, o Neres a custo zero. Tem lá uns custos por causa daquele que o Puxar que está pagou, por causa do Pedrinho.
É.
Mas acho que foi uma grande contratação este. Já era conhecido.
Por falar em contratações, já que estamos a falar em contratações, vamos falar do Enzo.
Máquina. O valor que o Benfica pagou pelo Enzo.
Mas eu houve alturas que eu achei que não íamos conseguir contratar o Enzo. Porque...
Sabes que foi a nossa sorte? Foi que eles foram eliminados da Libertadores, não?
E não só. A nossa sorte para contratar o Enzo é que na equipa do Enzo estava lá outro Enzo que falou bem do Benfica.
Grande
e Enzo. O Aymar também foi falar.
Grande Enzo Pérez.
Enzo Pérez e Aymar na contratação do Benfica, atenção.
Também conta,
porque o Enzo tinha outros tubarões atrás dele.
Mas só não concordei uma coisa que o Enzo fez. Foi quando ele tem aquela frase de que dá a entender que vai para o Benfica para...
Trampolim.
Yeah.
Ah, isso é uma coisa normal.
Mas acaba por ser um bocado verdade, mas... Antes de começar a jogar, dizer logo isso, é porque está com muita confiança.
Sim, não lhe caiu bem, mas...
Mas o que ele joga, esquece.
E eu acho que ele tem provado que gosta muito do clube. Eu acho que sim, acho que tem sido uma delícia ver os jogos do Enzo. Acho que ficou um bocado aquém no jogo no Dragão. Acho que desapareceu no jogo.
Mas ele também, o Roger também tirou o bom intervalo, porque o jogo estava um bocado...
Esse jogo,
amarelados logo assim.
Por falar nesse jogo, eu achei que esse jogo era o teste. É o teste do Benfica.
Eu acho que era...
O derradeiro teste.
Eu acho que foi. Não foi dos melhores jogos que o Benfica fez, mas foi o jogo que o Benfica teve mais importância para ganhar.
É isso mesmo. Eu acho que foi o jogo mais importante para ganhar do Benfica.
Dá logo o desconforto.
Até porque estávamos com 6 pontos do Porto.
E passe...
Portanto, se eles nos ganhassem, aquilo já ficava a 3.
Yeah.
E depois, imagina, no outro jogo, eles podiam recuperar a sim, vantagem.
Mesmo assim, esta distância que o Benfica tem do Porto é recuperável.
Sim, temos que ter cabecinha e não perder. Não perder. Tentar continuar invictos. Não
era,
tu disseste que íamos continuar invictos.
À partida?
Achas que sim.
Só se o Benfica invictos, há empates aí que o Benfica pode surgir nos jogos fora, assim, um bocadinho mais de leixo. Mas agora, derrotar, quem é que será que vai derrotar o Benfica esta época?
Boa pergunta, e eu deixo para vocês responderem isto. Quem é que vai vencer o Benfica?
O jogo mais difícil do Benfica foi o Caldas, não foi?
Foi o Caldas, o jogo mais difícil do Benfica foi contra o Caldas, deu mais luta.
Verdade.
Foi que deu mais luta, portanto, é isso. Já que estamos a falar do campeonato, eu queria te perguntar quais são as tuas previsões, portanto, que é que primeiro, segundo, terceiro, lugares de competições europeias, portanto, quarto e quinto, e quem é que desce, ok?
Ok.
Portanto...
Então, olha, campeão da Liga Portuguesa, Sport Lisboa e Benfica.
Pronto, acho que toda a gente está a pensar no mesmo, malta.
Acho que sim, acho que não foi.
Acho que sim.
Em segundo lugar, acho que fica o Porto.
Ok.
Aí com uma distância de 8, 9 pontos. O Benfica vai ser campeão, não vai ser? Pá, ainda falta 3 jornadas para o fim.
Bolas!
Eu queria,
bolas!
Eu
isso não é o que nós queremos, Tiago.
Mas vamos lá festejar na mesma.
Ok, está bem. Vamos mas só, não é a mesma coisa.
Só marcar presença.
Ok, exato.
Até dá para rodar a equipa, até pode jogar o Henrique.
Para quem não está a perceber, estamos a falar das últimas jornadas em que o Benfica vai à Alvalade e pode ser campeão.
Verdade.
Portanto, é isso que estamos a falar. Portanto, é que nós queríamos, vá, dar um bocadinho mais de...
Era engraçado.
Pronto.
Gostava. Pois acho que fica... Acho que o Sporting fica com o terceiro lugar. Sim, acho que sim. Acho que o Braga já não está uma equipa constante.
Não.
Prometeu muito no início.
Prometeu demasiado no início.
Ah, só com um ponto, 2 pontos do Benfica, depois perderam 2.
Vamos ver como é que eles voltam. Sobretudo isto, eu... Por acaso é uma coisa que eu tenho medo, a volta do Mundial, como é que vai afetar as equipas?
É muito tempo parado, e o Benfica agora faz mais 2 jogos para a Taça da Liga e depois está 15 dias sem fazer jogos.
É um bocado preocupante, mas pronto.
Em quarto lugar eu assumi ao Braga.
Ok.
Em quinto lugar eu vou dizer o Casa Pia.
Bora!
Eu vou dizer o Casa Pia, está-me a surpreender.
Não, o Casa Pia está a surpreender toda a gente, é a época que estão a fazer, eu acho que é mesmo pela união que eles têm. E já mostraram vários vídeos no balneário, a união que eles têm é espetacular.
Sim.
Normalmente, e imagina, acabaram de subir.
Yeah.
Todas as equipas, por acaso, que subiram estão bem.
Sim.
O Chaves e o Rio Ave estão bem, não é mesmo?
O Rio Ave foi aquela equipa que desceu, mas pronto, era uma equipa que se podia ter mantido.
Yeah.
Este Casa Pia está, acho que é a equipa que está a surpreender mais na Liga Portuguesa.
Yeah, eu ia dizer o Benfica, mas o Casa Pia está a surpreender ainda mais.
O Benfica não surpreende, o Benfica em condições normais é uma equipa que disputa o campeonato. Agora o Casa Pia subir e fazer estes jogos.
É isso. Mas imagina, como o Benfica veio com um treinador novo,
sim,
com a época que fez a época passada, pronto.
Está ali, está que ataque para a equipa, a relação.
Pronto, é isso. Mas eu acho que Casa Pia também ia pelo lado do Casa
agora,
Pia.
Agora, a partir do sexto lugar para trás, isto acaba por ser uma incógnita. São jogos que as equipas estão ali muito tac-a-tac em pontos.
E não arriscas ninguém para descer?
Arrisco.
Eu tenho uma equipa que eu acho que...
Eu,
de certeza que desce.
Eu acho que o Arouca desce.
Ah, eu não ia dizer o do Arouca.
Mas descem duas, não é? Duas, três.
Duas e uma vai a play-off.
O Arouca acho que desce.
Eu ia dizer o Paços Ferreira. Só tem 2 pontos.
Sim, o Marítimo. Eu só não queria que o Marítimo descesse.
Eu também não, porque eu gosto que tenhamos uma equipa da Madeira, uma equipa dos Açores ali para representar.
Mas acho que pode ser o Arouca e o Passos. Acho que o Marítimo ainda vem ali tentar
eu
recuperar
acho que
uns pontos.
O Marítimo safa-se sempre, não sei porquê.
Aquilo, a diferença também não deve ser muita de pontos.
E depois ainda há play-off para jogar.
Pois, não, mas eu olho.
Certeza que é contra o Moreirense, que o Moreirense está com uma vantagem enorme na segunda liga.
Eu gostava que fosse contra o Estrela.
Oh, estás a sonhar muito, Tiago.
Está em terceiro lugar.
Estás a sonhar muito, Tiago.
Por que não?
Pronto, vamos acreditar que sim. Portanto, já disseste quem desce, já disseste quem sobe. E eu queria te perguntar aqui quem de pessoa... ou que equipa está a ser flop e a surpresa do campeonato. Portanto, podes dizer jogador e equipa e jogador e equipa, depois no outro. Portanto, primeiro em flop.
Flop.
Equipa flop.
Equipa flop, Paços Ferreira. Pronto. É uma equipa que os mata às vezes, até o gajo de Liga Europa tem, último.
Yeah. E jogador flop.
Jogador flop.
Eu tenho na minha mente.
Eu vou dizer o Pote.
O Pote?
Sim.
Eu não ia dizer o Pote, mas também é do Sporting o que eu ia dizer.
Eu ia dizer o Pote porque era um jogador que em condições normais conseguia ir à seleção e ele prometeu muito na época passada.
Sem dúvida.
E este ano, até eu próprio acho que deu uma entrevista em que disse que estava um bocado desapontado com o seu desempenho.
Acho sim, sim, eu vi. Mas eu por acaso não ia dizer Pote, ia dizer Trincão.
Trincão. O Trincão fez aquela época excelente no Braga só.
É isso que eu estou a dizer. Todos os clubes que o Trincão vai acaba por ser um flop.
Yeah.
Mas estavam todos...
Eufóricos.
Eufóricos com a vinda do Trincão e pronto, acaba por ser um flop.
Não, mas eu digo o Pote. Porque okay. Eu acho que o Pote é um jogador que podia render mais.
Ok. Fair, fair. Então e surpresa? Jogador surpresa e equipa surpresa.
Jogador acho surpresa. Que... Olha, eu vou dizer um jogador, vou dizer o Florentino.
Ok, sim, concordo.
Um jogador que esteve sempre emprestado e nunca se conseguiu destacar e agora assumiu o meu make-up do Benfica.
E bem.
E equipa, vou dizer o Casa Pia.
Pois, eu já estava à espera do que dissesses Casa Pia. Acho que sim. Portanto, agora vamos passar aqui para uma parte que acontece sempre no meu podcast, onde eu te peço para dares a tua mensagem para as meninas, sobretudo, que gostam de futebol e têm medo de dar a sua opinião.
Eu acho que o futebol atualmente está, tanto está para os homens como está para as mulheres, está para qualquer pessoa que goste de futebol. Acho que deviam fazer aquilo que gostam, dar a sua palavra, dar entrevistas, fazer vídeos. Eu acho que não deviam ter medo só por serem raparigas de falar de futebol. Acho que qualquer pessoa neste momento consegue ter argumentos para falar de futebol e não precisa de ser rapaz ou ser rapariga. E acho que não deviam desistir nem se calarem.
Sim, mas é só porque a nossa comunidade, sobretudo o futebol, é muito tóxica, não, opiniões não são respeitadas, portanto, não tenham medo, meninas, não é, Tiago?
É verdade, falem de futebol, que uma pessoa também gosta de ouvir.
Exatamente, olhem, o Tiago ouve todos os podcasts do Girls Like Sports Too.
Claro, portanto, só não estava aqui.
Claro, portanto, diz comigo, diz. Girls Like... diz.
Girls Like Sports...
Portanto, malta, isto foi mais um episódio de Girls Like Sports 2. Obrigada por ouvirem. Com vocês falo para a próxima semana. Tenham uma ótima semana e não se esqueçam, Girls Like Sports 2.
Girls Like Sports 2. Um podcast de Catarina Cerdeira.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.